ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Ali em Atos 2, meu irmão, né? Nós estamos na festa de Pentecostes. E ali em Atos 2, nós vemos o relato bíblico de a igreja sendo igreja. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, né? De buscar a Deus. E eles estavam numa reunião comum. Comum assim, né? Era uma reunião espiritual, mas era uma reunião comum. Jesus havia dado uma promessa a eles que ele enviaria outro consolador, e ele havia dado também uma ordem: fiquem em Jerusalém. Então nós já começamos a entender que eles estavam ali em obediência a Jesus, né? Em obediência. E os apóstolos ministrando a palavra, e eles buscando a Deus em oração, creio que em adoração também. E eles começaram a ouvir um vento impetuoso, um som diferente. Você imagina? E aquele som foi aumentando e aumentando, e entrou naquele ambiente. A palavra fala que como se fossem labaredas de fogo sobre cada um. E eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a proclamar a maravilha de Deus em outras línguas. Isso nunca tinha acontecido no culto deles, vamos dizer, né? Na igreja deles nunca tinha acontecido ainda isso. E eles foram impactados. E a partir dali, aquela igreja que já era obediente, aquela igreja que já temia o Senhor, já buscava o Senhor, foi catalisada pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que é um catalisador? Para as mulheres, né? O fermento é o catalisador da massa do bolo. É ele que faz o tchananã acontecer, né? Homem, você já misturou massa plástica e jogou demais aquelas gotinhas lá, que catalisa uma tinta, que acelera o processo, né? Ativa o processo. O catalisador é isso. E o Espírito Santo na igreja vem para potencializar todos os objetivos que Deus já nos propõe. E nossa igreja Ágape, Deus tem colocado para nós objetivos humanamente inalcançáveis. Deus tem a cada dia acrescentado mais e mais objetivos para nós. A cada viagem missionária, Deus traz novidades. E quando a gente acha que a gente está entendendo, Deus propõe algo novo. Glória a Deus por isso, meu irmão, porque Ele não se esqueceu de nós. Mas nós só alcançaremos esses objetivos se nós formos cheios do Espírito Santo. Como aquela igreja. E a partir dali, então, eles saíram pregando o Evangelho aos quatro cantos. Maravilhas começaram a acontecer no meio deles. E eles começam a ser perseguidos. E eles começam a... Quanto mais o mundo perseguia, mais a igreja crescia. Essa conta não bate com os olhos naturais. Mas por que que a igreja crescia? Porque havia algo diferente no meio deles. E era a presença do Espírito Santo. Se nós quisermos destoar do mundo, se nós quisermos que a nossa igreja prospere espiritualmente, se nós quisermos que as pessoas comecem a chegar aqui, elas têm que encontrar no nosso meio é a presença do Espírito Santo, meu irmão. Glória a Deus que Ele tem nos dado uma igreja bonita, uma cadeira confortável, mas tudo isso o mundo oferece. Existe um teatro na nossa cidade, é bonito, tem cadeiras bonitas lá, lá se toca uma boa música, mas qual que é a diferença da igreja? Unção do Espírito Santo. É isso que nós viemos aqui buscar. É isso que nós precisamos na nossa vida. Aguçei o seu apetite espiritual? Aleluia! Abre comigo em João 14, 16. João 14, 16. E a estratégia que Deus me deu para essa palavra aqui é te lembrar algo que você já sabe. Mas eu tenho que te lembrar. Eu creio que a gente precisa construir esses fundamentos a respeito do Espírito Santo para o que Ele vai fazer no nosso meio. Amém? João 14, 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Meu irmão, primeira coisa que nós precisamos nos lembrar: quem é o Espírito Santo para nós? E aqui já nos revela, nós sabemos quem é o Espírito Santo: Ele é o nosso Consolador. A palavra de Jesus disse: eu enviarei o outro Consolador. Porque até então Ele era o Consolador dos discípulos. Mas Ele estava indo para o Pai e disse: vocês não ficarão órfãos. Vocês não estarão sozinhos nesse mundo. Meu irmão, o Espírito Santo sempre está conosco, independente da luta. E eu quero te lembrar disso nessa noite. Se lembre os momentos difíceis da sua história. Você consegue lembrar aí momentos difíceis, lutas? O Espírito Santo não estava conosco naquele momento? Talvez só por conta dele é que você não desistiu. Talvez só porque ele estava lá. É que as esperanças não acabaram e as coisas deram certo e você está aqui até hoje. Lutas financeiras, enfermidades. Talvez aqui tiveram à beira da morte, no precipício da morte, e o Espírito Santo te resgatou. E aqui essa palavra fala que o mundo não pode receber. Meu irmão, vamos nos lembrar disso. Que nós temos algo precioso na nossa vida. Às vezes nós nos acostumamos com o Espírito Santo. Nós nos acostumamos a sermos bem cuidados pelo Espírito Santo. Mas se lembre da sua vida antes de Jesus. Como você vivia no mundo sem esperança? Sem Deus no mundo? Como era difícil sobreviver às circunstâncias da vida, ao dia a dia? E aqui hoje não, meu irmão, você tem um Consolador que está com você a todo momento. Ele habita conosco e mora em nós. Vamos valorizar esse Espírito Santo. Vamos valorizar a presença do Espírito na nossa vida, porque esse direito foi comprado com preço de sangue. Jesus comprou para nós. E às vezes a gente vem a um culto de Pentecostes, onde a gente tem a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo. E nós não valorizamos isso. Homens do passado, do Velho Testamento, almejavam viver o que a gente está vivendo hoje, debaixo do ministério da graça de Cristo. E muitas vezes nós, como igreja, não damos valor à presença do Espírito Santo na nossa vida e no nosso meio. O Espírito Santo, ele é consolador. Mas, e não só isso. Abre comigo em 1 Coríntios 12, 6. O Espírito Santo nos consola, te ajuda nas suas lutas. De certa forma, vamos dizer que ele entra na nossa vida trazendo palavras assertivas. Para cada momento, o Espírito Santo sempre traz uma palavra que nos alimenta, que nos corrige, que nos impulsiona, muitas vezes puxa a nossa orelha, não é assim? É o Espírito Santo que está fazendo isso, meu irmão. E não só isso, 1 Coríntios 12, 6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado palavra de sabedoria, A outro, palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. A outro, dom de fé. E a outro, dons de cura pelo mesmo Espírito. A outro, poder de operar milagre, profecia, discernimentos de espírito, variedades de língua e ainda outro, interpretação dessas línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Então Ele não só nos consola, mas Ele também distribui dons na igreja. E uma igreja viva é uma igreja onde as pessoas têm o Espírito Santo e onde os dons do Espírito Santo são manifestos. Nós, como crentes, meu irmão, temos que almejar esses dons. Esses são os grandes tesouros para a igreja. Você almeja esses dons? Pensa bem. Ah, eu quero, porque a palavra fala, buscai com zelo os melhores dons. É algo para você, o Espírito Santo quem dá, conforme Ele quer, a palavra diz. Mas você tem que almejar isso, você não pode ser um crente burocrático, né? Um crente formalzinho. Você tem que almejar ter algum dom espiritual. E aqui descreve dom de línguas, dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, interpretação de línguas, discernimento de espíritos, dom de profecia. Meu irmão, o Espírito Santo tem um dom para você. Você acredita nisso? Então você tem que almejar isso. Muitas vezes a gente entra numa empresa e a gente almeja um cargo. Muitas vezes a gente vai trabalhando e almeja ter um carro, a gente almeja ter uma casa, a gente almeja ter um tênis, enfim. Tantos sonhos que passam na nossa mente, no natural e no espiritual. Você não sonha ser usado por Deus? Você não sonha o Espírito Santo te tomar de uma maneira e você ser bênção na vida de alguém? Isso se materializará através dos dons que o Espírito Santo vai te dar. Não desista de clamar e pedir. Talvez você fale, mas houve uma época que eu pedi, eu acho que eu não sou desses. Meu irmão, o Espírito Santo tem dom para todo mundo. O Espírito Santo quer te batizar. Não se conforme. Eu preciso ter um dom do Espírito Santo. E aqui eu quero puxar a orelha daqueles que já têm dons do Espírito Santo, que já sabe o dom que o Espírito Santo te deu, e você tem guardado esse dom. Meu irmão, numa batalha você esconde a arma? Numa guerra, você tem um armamento que você pode utilizar, e você deixa ele guardado lá, encaixotado lá atrás? Ah, deixa lá. Vamos tentar batalhar. Os dons do Espírito Santo são armas para a igreja. Ele olha para cada um de nós aqui nessa noite. E já tem um dom reservado para cada um de nós. Eu não posso dizer qual que é o seu dom, porque a palavra fala que Ele que dá como Ele quer. Esteja aberto, meu irmão, que talvez Ele te dê um dom que não seja o que você pediu. Mas esteja aberto, porque Ele sabe de todas as coisas. Você tem que ter apetite. Eu quero ser cheio na glória de Deus. Eu quero receber um dom espiritual. O crescimento espiritual se dá também através da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Crescimento espiritual se dá através do conhecimento da palavra. Crescimento espiritual se dá através da obediência à palavra. Mas o crescimento espiritual também se dá através da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Tem muitos que, amém, eu quero aprender, né, o povo que está lá na escola da palavra com a gente, né, Carla? Glória a Deus, meu irmão, vamos continuar até o fim junto, hein? Ninguém vai desistir. Nós estamos crescendo espiritualmente, aprendendo da palavra. Essa é uma forma da igreja crescer. E também nós crescemos quando nós buscamos enchimento do Espírito Santo. Porque a palavra diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então nós devemos andar no crescimento, no conhecimento das Escrituras e no poder de Deus. Isso é igreja viva. Isso é você ser um homem, uma mulher cheia do poder de Deus. Porque se nós tivermos o conhecimento da palavra e nós formos cheios do Espírito Santo, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. É tempo de nós nos levantarmos no conhecimento e no poder do Espírito Santo. E por que nós precisamos desse enchimento do Espírito Santo? Abra comigo em Efésios 5, 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Tenham cuidado, conforme a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do quê? Do Espírito Santo. Meu irmão, aqui está nos dizendo a respeito do mundo no qual nós vivemos, no qual você está inserido. Seria bom se nós aceitássemos Jesus e Deus nos levasse para o céu, né? Puf! Arrebatado como Elias, vai embora. Não, Jesus nos deixou aqui para nós implantarmos o reino de Deus. Isso é ser igreja. E ele está falando, ó, não sejam, é que a palavra usa umas palavras, a Bíblia usa umas palavras bonitas, né? Insensato e sábio. Se nós traduzíssemos para o nosso dia a dia, seria o quê? Pensa aí. Sábio é inteligente. E o insensato? E a palavra está falando para a gente, não seja insensato. Seja uma pessoa inteligente. Como que a gente vai ser inteligente? Aproveitem cada oportunidade, porque os dias são maus. A palavra já está nos avisando, vocês estão vivendo dias maus. E a gente olha para a nossa realidade, meu irmão. E a gente está vendo a maldade no mundo crescer cada dia mais. Maldade no mundo está imperando, os maus estão no poder, parece. E aí ele vai falando, não se embriaguem com vinho, procure entender qual é a vontade do Senhor. Como que a gente faz isso? Se encha do Espírito Santo. Para nós sobrevivermos no mundo natural, nós precisamos do ar. Então nós enchemos o nosso pulmão de ar. Todo momento. É um ato involuntário. Você dorme, você não precisa ficar acordando para respirar. A menos que você tenha algum problema, né? De apneia do sono. Mas o natural do ser humano, você não precisa pensar para respirar. Você respira. Porque isso é vital. É vital para a sobrevivência. E agora no mundo espiritual? Como é que você sobrevive no mundo espiritual? Cheio do Espírito Santo. Então está nos dando a fórmula. Você só vai sobreviver nesses dias que são maus. Você só vai conseguir estar firme até aquele dia quando Jesus voltar, se você estiver cheio do Espírito Santo. Nós vamos atravessar o Jordão, chegar na Jerusalém Celestial, se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Eu só consigo resistir ao pecado. Eu só consigo dizer não às trevas. Se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu só consigo vencer os problemas lá de casa. Eu só consigo bater de frente com o inimigo e dizer, sai em nome de Jesus, se eu estiver cheio do Espírito Santo. Não é opcional. Entenda isso. Não é opcional. Não tem como sobreviver neste mundo tenebroso se você não tiver a presença do Espírito Santo na sua vida. Para nós nos defendermos desses dias maus, nós precisamos de enchimento do Espírito Santo. E não só isso, para nós atacarmos também. Não precisa abrir, mas lá em Atos 4:31 fala, depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e corajosamente anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos falando de uma igreja que estava sendo perseguida. Nós estamos falando de um cenário em que as leis estavam a favor do inimigo, de Satanás. Porque se você falasse de Jesus, você seria preso. O cenário que nós estamos vendo não está caminhando para isso? Nós estamos falando de um cenário em que você falar de Cristo, você destoava do modelo que estava naquela época. Você estava sendo contra tudo o que havia já implantado naquela sociedade daquela época, dos discípulos. E nós vemos o mundo caminhar para isso. E aqueles homens não se acovardaram. Eles sabiam, só nos resta uma opção. Vamos orar. E a palavra fala que aqueles homens começaram, e mulheres começaram a buscar a Deus intensamente. E eles oraram. E o Espírito Santo novamente veio sobre eles. Os alicerces naturais e espirituais daquele lugar foram abalados. E eles foram cheios do Espírito Santo e não se acovardaram. Foram pregar o Evangelho. As portas do inferno só vão cair se nós formos na força e no poder do Espírito Santo de Deus. Você se lembra quando aqueles homens foram tentar expulsar um demônio segundo o Cristo que Paulo pregava? Vocês se lembram desse texto? Eles foram lá, vamos expulsar o demônio, não eram da igreja, não eram cristãos, mas não, já que dá certo, deve dar certo, vamos falar isso aí também que deve dar certo. Acharam que era apenas um protocolo de palavras. Nós expulsamos você, demônio, na autoridade do Cristo que Paulo prega. E o demônio ensinou eles. Jesus eu conheço, Paulo também. Mas vocês, quem são? Meu irmão, seu nome será conhecido no reino dos céus, se você estiver cheio do Espírito Santo na sua vida. Os demônios saberão muito bem quem você é, porque eles sabiam muito bem quem era Paulo. Os demônios, imagina, os demônios passando e um demônio desavisado, estou imaginando aqui, vamos bagunçar a vida aqui. Não, 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 nem mexe com aquele ali. Você não conhece? É o pastor André. Aquele homem é cheio do Espírito Santo. Nem adianta a gente ir lá. A gente já tentou, a gente apanhou demais. Não, vamos entrar na casa daquele crente ali, ó. Não, não, rapaz, não me faça isso. O nome dele é conhecido no reino dos céus. Há a presença do Espírito Santo naquela casa. Meu irmão, o que nossas casas precisam é da presença do Espírito Santo de Deus. Vai deixando, meu irmão, o fogo do Espírito Santo já arder no seu coração a partir de agora. Vai botando lenha nessa fogueira. Por quê? Porque nós vamos adorar a Deus e vamos pedir para que Ele enche as nossas vidas. Mas como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Como é que eu me encho do Espírito Santo? Abre comigo em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Esforçai-vos para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Irmão, essa frase ecoa para nós aqui nessa noite. Sem santidade ninguém verá a Deus, nenhum de nós. Não, mas eu tenho cargo de pastor na igreja. Eu sou líder de ministério. Não, mas eu já tenho 20 anos de igreja Ágape. Não, já passei pelo encontro, reencontro, pós-encontro, tetra-encontro. Agora é o imersão, eu já fui no submersão. Meu irmão, a única forma de nós encontrarmos com Deus é através do caminho da santidade. Claro que a santidade se aplica na visão da nossa igreja. Eu não estou aqui desmerecendo a visão da nossa igreja, né? Nem falando de uma forma pejorativa. Estou falando que às vezes nós nos acomodamos na nossa religiosidade. Eu venho à igreja, eu venho no culto, eu já tenho um cargo, né? Eu estou acostumado a dar um glória a Deus, amém? Aí a gente fala amém no automático. A gente já está acostumado. E nós nos esquecemos dos princípios elementares. Hebreus fala dos rudimentos da fé, que é o quê? Arrependimento das obras mortas é um desses princípios elementares da palavra de Deus. Sem santidade, nós não nos encontraremos com o Espírito Santo aqui nessa noite. Então, antes de nós pedirmos enchimento, nós vamos levantar um clamor de arrependimento, pedindo perdão ao Senhor pelas atrapalhadas que a gente apronta. Muitas vezes a gente peca em pensamento, a gente peca em atitude, a gente peca em palavras. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A santidade mostra para Deus qual é a intenção do nosso coração para com Ele. Entenda isso. Ah, mas não adianta, eu nunca vou ser perfeito, eu nunca vou... Talvez você pense isso, não, mas não adianta. Santidade, ninguém alcança a santidade. Meu irmão, você buscando, mesmo imperfeitos, buscando ser perfeito diante de Deus, mostra a intenção do nosso coração para com Ele. Então Ele nos prestigia com a sua unção. Deus sonda e conhece o coração de cada um aqui. Eu não conheço o seu. Você não conhece o meu coração. Mas o Espírito Santo que está aqui nessa noite conhece. E essa palavra ecoa para nós. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Quem precisa do Espírito Santo em sua vida aí? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas glória a Deus porque Ele nos trouxe aqui, porque nós vamos poder nos arrepender, nós vamos poder nos reconciliar com Ele, e então nós estaremos aptos para o segundo passo. O segundo passo para nós sermos cheios do Espírito Santo, o primeiro é santidade. Segundo, está lá em Lucas 11, 9. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. E isso aqui, meu irmão, é crucial. A minha oração é para que caia no seu coração. Porque por muito tempo eu ouvi essa palavra. E eu não praticava. Eu não entendia, eu entendia no meu raciocínio. Mas eu não colocava em prática. Eu cresci na igreja desde pequenininho. Nasci num lar evangélico, glória a Deus por isso. né? Muitos aqui não tiveram a oportunidade. E eu fui crescendo e me acostumando com as coisas da igreja. E eu cresci numa igreja mais tradicional quanto aos dons do Espírito Santo. E eu me acostumei a tentar ter uma vida de santidade com o Espírito Santo. E eu achava que o Espírito Santo se manifestava através do fruto do Espírito, né? Se eu era uma pessoa que tinha alegria, se eu tinha paz, se eu tinha longanimidade, então o Espírito Santo estava na minha vida. Sim, claro, né? Também. Mas o Espírito Santo é muito mais do que isso. Até um dia que ele me convidou para ter umas aventuras mais radicais com ele, né? Vamos viver de uma forma mais intensa comigo. E aqui então em Lucas 11, 9 vai dizer: por isso eu vos digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Isso vale para qualquer área de oração, amém? Mas o versículo 13 vai concluir dizendo: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Meu irmão, tem que bater. E talvez você, como eu, ache assim: ah, presta atenção, eu já dei esse testemunho aqui, mas eu creio que é propício. Talvez você, como eu, ache assim: ah, se Deus quiser, Ele me batiza. Se Deus quiser, Ele não dá minha vida. Eu quero te dizer, meu irmão, que Ele já quer. Essa incógnita já apaga da sua mente. Em nome de Jesus, que essa estrutura de pensamento caia, para você poder receber. Estou dizendo isso de verdade, porque comigo era assim. Eu falava assim: ah, se o Espírito Santo quiser, Ele me batiza. Então, no mover que estava acontecendo no culto, e eu ficava na minha: ah, se o Espírito Santo quiser, Ele me batiza. E o Espírito Santo passava, derramava dons sobre todo mundo, e eu não recebia. Por quê? Tem que bater. Eu tenho que querer. Você tem que ter uma intenção e uma intensidade. Entenda isso. Tem que ter uma intenção e uma intensidade. Senão você não é cheio do Espírito Santo. Ele não é assim. O Espírito Santo não é assim. Ele não vai invadir sua vida se você não pedir. Ele não vai chegando arrombando a porta do seu coração. Batei, batei e abri-se-vos-á. Quantas vezes a gente vem no culto e fala: ah, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor faz. Não é assim, meu irmão. Para você ser cheio do Espírito Santo, para você receber, você tem que fazer alguma coisa, você tem que querer e você tem que ter uma atitude. Essa atitude parte lá de dentro e se reflete no exterior. Tem que ter intenção. Quando você vai a um jogo de futebol e você quer que seu time ganhe, então você tem uma intenção: quero que meu time ganhe. E você tem uma atitude que corresponde àquela intenção. Você torce. Quando você vai lá, o seu filho está praticando um esporte, você quer que seu filho seja abençoado, seu filho seja vitorioso. Então você vai lá, você está com desejo: eu quero que meu filho ganhe hoje. E você fica como naquele alambrado? Vai, filho! Corre! Porque existe uma intenção e existe uma intensidade. E às vezes a gente fica tão preso à nossa religiosidade pessoal. Estou te falando de algo que eu já vivi, é um testemunho meu. A gente fica no nosso formalismo pessoal. Eu sou crente. Eu conheço a palavra. A gente veste a nossa roupinha de religiosidade. E a gente perde a oportunidade de sermos cheios do Espírito Santo. Meu irmão, se você veio com essa roupa de religiosidade, você escolheu o culto errado. Porque hoje é um culto de Pentecostes. Você veio com a roupa errada. E o Espírito Santo está disposto a trocar as nossas vestes aqui nessa noite. Vamos fazer um combinado? Ninguém se escandaliza com ninguém? Vamos buscar enchimento do Espírito Santo. Amém? Creio que todos nós aqui estamos aqui com a mesma intenção. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Todos nós. Senão você não viria a esse culto. Não é verdade? Hoje não é um culto, claro que é um culto para nós aprendermos, mas não é um culto de ensino, é um culto de buscar enchimento do Espírito Santo. Então todos nós estamos com a mesma intenção aqui. O Espírito Santo é tão, tão poderoso que Ele te conhece. Ele está olhando para a intenção do nosso coração. E eu gostaria de te estimular agora. Seja um pouco pentecostal, já que nós estamos no culto de Pentecostes. Saia um pouco do seu formalismo pessoal. Sabe? Quebra um pouquinho as suas próprias barreiras. E eu creio que nós, todos nós seremos cheios do Espírito Santo. Nós vamos estar fazendo... Tem um momento de adoração agora. Não se preocupa com o horário. Nós vamos terminar na hora. Porque às vezes a gente fica olhando no relógio, preocupado em ir embora para casa. Será que vai dar certo? Fica tranquilo, nós vamos terminar na hora. Não se preocupa com isso. Se preocupa em buscar o Senhor. Se preocupa em olhar para o trono de Deus. Se preocupa em dar um glória a Deus. Em dar um aleluia. Você que ora em línguas. Começa a orar em línguas. Volta a ativar o dom. Talvez faz tanto tempo que você não ora em línguas mais. Começa a buscar. E eu creio que Ele vai se derramar aqui nesse lugar. Vamos nos colocar de pé. Pedir para apagar as luzes, por favor. Ô Espírito Santo de Deus. Primeiramente eu quero levantar um clamor. Espírito Santo de Deus, nos perdoa. Nos perdoa porque nós temos tratado a Tua santa presença na nossa vida de qualquer forma. Reconhecemos os nossos erros. Nós ainda não somos parecidos com Cristo. Eu ainda não tenho a cara de Jesus. Me perdoa por isso. Porque eu sou falho. Eu falho com as pessoas. Eu falho com o Senhor. Tenha misericórdia de nós nessa noite. Mais uma vez, tenha misericórdia de nós. Começa a quebrantar o seu coração, meu irmão. Tenha misericórdia de nós.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. liberdade, que cai o teu espírito. Nós te damos liberdade aqui, Senhor. Te damos liberdade, que cai o teu espírito. Oh, 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 oh. E vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer.
Por favor. O Espírito Santo está vindo nesse lugar. Não precisa diminuir, não. Vamos, banda. Hoje vem derramar o teu Espírito. O Espírito Santo está vindo nesse lugar. Começa a clamar. Você que não ora em línguas, abre a sua boca. Começa a orar com as suas palavras. O teu Espírito vem derramar a terra. Clama.
certa hora vem, rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. E Maranata, hora vem. E Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus.
Deixa ele se manifestar no nosso meio. Deixa ele crescer. Como é que ele cresce e nós diminuamos?
Manifestará. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. Sentimos glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural. E a fé. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o
Sharabababashuriketarabababashi. Existem pessoas aqui que estão no lugar de conforto. Você ainda está no seu lugar de conforto. E o Espírito Santo de Deus deseja que você saia deste lugar. Se você deseja ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus, vem aqui na frente agora. Como um passo de fé. como um passo de fé, falando: Espírito Santo, eu saio do meu lugar de conforto. Espírito Santo, eu saio do meu lugar de conforto, porque eu quero ser cheio do teu poder, cheio do teu poder. Os pastores que estão aqui se sentirem no coração de orar pelas pessoas que estão vindo aqui na frente, com imposição de mãos, que orem por essas pessoas para que elas venham ser cheias do poder do Espírito Santo. Pastores e presbíteros, se você sente orar por essas pessoas, vem aqui na frente, clame pelo poder, porque impondo a mão sobre eles, eles foram cheios, 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 cheios do poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará.
Jerusalém, até que do alto sejas revestidos de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram para casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som, e dos quatro cantos o vento soprou. Vem como labareda de fogo.
Deus, enche-me,
Aleluia. Meu irmão, eu vou estar orando agora para que o Espírito Santo derrame dom de línguas. Se alguém quer o dom de línguas aqui, a palavra diz que ele que dá. Não sou eu que vou falar, você vai receber o dom de línguas, mas nós vamos clamar por esse dom. Gostaria de te estimular, enquanto eu estiver orando, não fica parado esperando, começa a orar, movimenta a sua língua, né? Glorifica a Deus com as suas palavras, e se vier uma palavra diferente, que você não conhece, fala, destrava, né? Às vezes a gente trava o natural e barra o espiritual na nossa vida. Enquanto eu estiver orando aqui, vai orando, vai movimentando a sua língua e vai falando com as palavras suas mesmo. E se vier uma palavra que não é sua, deixa ela fluir. Muitas vezes a gente tem medo, a gente acha que é um sacrilégio. Eu acho que eu estou imitando o dom de línguas. Eu acho que não é dom de línguas e a gente fica com dúvida. A dúvida não vem de Deus. Se o Espírito Santo colocar alguma palavra para você falar, fala. Começa a orar agora, meu irmão. Deus, eu peço que o Senhor batize. Espírito Santo, o Senhor já sabe quem vai ser batizado com dons de línguas aqui. Começa a clamar com intenção, meu irmão, e com intensidade. E começa a orar. Eu quero dom de línguas, glorificado seja o nome do Senhor. Espírito Santo, derrama teus dons aqui nessa noite. Ele andará e cantará. Derrama os teus dons aqui nessa noite. A tua igreja clama. Nós precisamos de armas para batalhar. Derrama. Derrama a tua Shekinah. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me. Começa a orar. Começa a glorificar o nome do Senhor, porque Ele está vindo nesse lugar. Aleluia! Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
Aleluia!
Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo aí? Escolhe alguém aí e ora por alguém aí que está do seu lado agora. Vamos transferir essa unção. Amém? Você ora por ele, ele ora por você. Começa a orar no profético, meu irmão. Você não está cheio do Espírito Santo? Se o Espírito Santo te usar, lança uma palavra profética sobre a vida dele. Recebe o dom de língua sobre a sua vida. Thank you.
aqui, vivendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui, restaurando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Tu és Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Está trabalhando, meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Ele faz mesmo quando eu não vejo. Ele faz mesmo quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando.
Glorificado seja o teu nome, Jesus. Te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor nos prestigia com a tua visitação. Nós precisamos ir embora, mas que a tua unção vá conosco, Espírito Santo. Que cada casa aqui possa ser inundada com a tua presença quando nós chegarmos lá. Que essa unção inunde os cômodos das nossas casas, inunde os nossos familiares. Ele andará e cantará e assim andará, vai assim andará, vai. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti. Que Ele levante o rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a Shalom, paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia. A partir de agora, com o Espírito Santo. Amém? O culto está encerrado. Se você quiser orar por mais alguém, amém? Se quiser ficar ainda adorando ao Senhor um pouquinho aí, se você quiser ir para casa, fica à vontade. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Amém? Eu gostaria de estar orando por vocês também. Vocês ficaram servindo aí, não tiveram oportunidade, né? Podem tirar as espadas aí, eu vou estar orando por vocês aqui. Amém? Aleluia.